Já está na linha conosco o professor João Edson, cientista político, que vem acompanhando esse caso também. Professor, bom dia. Grato por atender a Rádio Assembleia já nessa manhã de quinta-feira.
Bom dia, Luque. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia.
Hoje,
é um prazer sempre falar com vocês.
Certo.
Embora um momento gravíssimo no mundo todo, né?
Sim.
Nunca nos sentimos tão globalizado como agora.
É uma verdade. O Luiz está aqui no estúdio comigo, professor João. Acredito que o senhor tenha conseguido...
Bom dia, professor.
Ele trouxe alguns números aqui, então a gente vai ter que, fazer uma explanação e ver melhor esses números do coronavírus com a questão política. Mas antes, nessa questão política, o senhor está acompanhando alertamente. O que significa, professor, na prática, como cientista político, um parlamento como a Assembleia Legislativa, há perdas, não há perdas? O senhor explicar isso para a sociedade na concentração de 3 sessões de um dia. Esse ato que foi tomado pelo presidente deputado Eduardo Botelho tem rendido aqui na Assembleia algumas ações emergenciais. Isso é o suficiente? Como é que o senhor vê?
Veja bem, os ouvintes, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Eu comparo esse fator como um raio, né? Ninguém tem planejamento de raio. O raio vai cair em tal local e nós temos que correr para tal lugar. Quando você viu... Clarão já, né, ou morre ou está vivo. Então, assim, os governantes não são diferentes. Não existia nenhum estado, nenhum país, nenhum município, nada preparado. Nem os hospitais preparados para isso. Né? De repente vem uma avalanche, né, um raio, tá, e isso é real, e nós vamos conviver com ele durante um ano. Então é normal, e a Assembleia Legislativa está cumprindo rigorosamente o papel dela, que é representar a sociedade, os interesses sociais nesse dado momento. Como é algo novo e é construído, né? Aquilo que a gente sempre utiliza o exemplo, trocar pneu com o carro andando, né? É óbvio que vai ter atitudes que vai ser tomada e vai ser reavaliada e tomada outras atitudes. Por quê? Porque é uma dinâmica muito grande. O presidente da Assembleia foi muito feliz ao dizer, nem Mato Grosso, com 141 municípios, é igual em todos. Enquanto nós temos municípios com situações complicadas, como é o caso de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, que são polos, nós temos outros municípios pequenos que já têm um isolamento quase natural. Né? Esses municípios, a atitude tem que ser diferente. Então, quando a Assembleia ela começa a fazer, por exemplo, 3 sessões por dia, é porque tem que atender toda essa complexidade. E os 24 deputados estão cumprindo o seu papel nesse dado momento. Quando foram eleitos, não foi para cuidar de coronavírus, mas foi para cuidar da sociedade. Né? E precisa debater com o Executivo, porque o Executivo precisa desse apoio, precisa dessa discussão, precisa debater, é tudo muito novo. Porque assim, nós não temos experiências acumuladas para dizer assim, ó, vamos fazer como fulano fez. A gente está olhando aí os países europeus, eu estou acompanhando país a país, né? Todo mundo batendo cabeça com isso. Então, assim, tem coisa que dá certo no município, dentro do próprio país, que for aplicar em outro município, não funcionou. A Itália é um exemplo disso, a Espanha é um exemplo disso. Né? Então, o protocolo sanitário estabelecido, o comportamento do Estado, ele modifica de acordo com o vírus, porque quem governa hoje o mundo é o coronavírus. Não é arma atômica, não é governo superpoderoso, não é supereconomia, não é nada. O mundo está sobre uma gestão que é, infelizmente, esse coronavírus.
Certo. Nós tivemos agora recentemente, professor João, o governo do Estado, o governo federal, nesse auxílio que é ofertado à sociedade brasileira, foi aprovado, mas o governo federal demora para poder colocar a sua rúbrica ali. E a gente sabe que depois disso tudo se demora para chegar lá na ponta. Como que a gente vai esperar? O que vai acontecer com o povo brasileiro?
Pois é, aí tem um problema seríssimo, né? Como a gente não estava preparado para isso, e o país ele é muito burocrático, excessivamente burocrático, por mais que alguém diga que já existia um cadastro lá na Bolsa Família, tá? Vamos lembrar que o cadastro da Bolsa Família, ele estava sob suspeitão, tá? É tanto que está tendo uma auditoria, um punhado de gente que não estava recebendo, tá? E uma burocracia enorme sobre isso. Então, assim, nós vamos ir no mês de abril, além desse impacto da questão da doença, vai aparecer muito nos veículos de comunicação, nas reportagens por aí, né? Pessoas passando necessidade que têm que receber esse valor. O valor vai estar disponível, mas o valor e a pessoa não vai se encontrar. Tá? Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso. Nós não lidamos com essas possibilidades. Né? Ou seja, estamos fazendo isso agora. Quantas pessoas realmente precisam estar cadastradas? E aquelas que estão cadastradas e não precisam, que estava sendo corrigido pela justiça, pelas auditorias. Né? Então, assim, o nosso mau caráter de lidar com as coisas tem um preço. E nós começamos a pagar ele agora. Né? O valor, nesse momento, dado as condições do país, por mais que algumas pessoas digam não, que deveria ser mais alguma coisa, eu tenho que lembrar que isso não é renda. Isso é condição de sobrevivência. Então não dá para se discutir isso nesse momento que o valor era ou não era. O que é que nós vamos discutir? É essa questão que você tocou, Luque. Velocidade desse dinheiro sair de lá e atender a pessoa antes que essa pessoa morra. Certo. Esse é o grande problema.
Professor.
Ou que, de repente, apele para uma organização terrível, como fazer saques, entrar em situações criminosas, por aí afora. Porque o maior bandido que existe no mundo é a fome. A pessoa com fome, os seus filhos com fome, esse bicho vira fera. Né? Então aí nós vamos ter um problema sério e pode ser uma explosão de violência em função da gente não conseguir equacionar isso no tempo necessário.
Professor, o senhor tem visto muitos, né, governadores, inclusive, principalmente, têm acusado o governo federal de falta de liderança nesse processo. Porque cada estado tem agido de uma forma, cada capital de outra. Enfim, não há uma coordenação central, uma centralização de esforços e de ações nesse ponto. Né, a gente vê até bateção de cabeça, como se diz, entre os próprios membros do governo federal, entre ministérios e o presidente. Como o senhor tem visto isso?
Olha, é um negócio interessante, né? Se não fosse no momento o trágico, era cômico. O governo Bolsonaro está indo muito bem. A parte da saúde, a parte econômica se movimentando, as outras secretarias em torno disso. Tá, se a gente considerar de quando começou até agora, é um dos países que mais está organizado nisso. Quem está atrapalhando?
O presidente
Bolsonaro. Como pode um negócio desse?
Interessante isso, né?
O governo está bem.
O governo está bem.
Está atrapalhando. Tá? Então, assim, você pode olhar que toda crítica que é feita não é sobre o Mandetta, não é sobre o Guedes, não é sobre as outras secretarias, os outros secretários. A maior crítica até agora é sobre o quê? A conversação estabelecida indevidamente pelo presidente Jair Bolsonaro. As falas dele é muito diferente do que está acontecendo no governo. Ou seja, ele está jogando para a torcida, vivendo uma bolha, num outro mundo. Né? Então, assim, nós não temos um problema de governo. Nós temos um problema de falação de um personagem, que é o personagem mais importante. Isso traz para a sociedade e traz para os governos, para os prefeitos, uma sensação de ausência de comando, que é a liderança. Ou que deveria ser a liderança maior, até porque de todos os personagens do governo, é o único que foi eleito pela sociedade. A sociedade o colocou lá para conduzir nesse momento. Então, assim, não existe crítica sobre o que fazer. O que fazer está sendo feito. O que não está acontecendo é uma coerência entre fala e ações. Porque quando tem essa coerência, você organiza toda a sociedade. Os governadores têm um norte, o prefeito tem um norte. Em função dessas falas fora de hora e fora de tom, faz com que governos e prefeitos também comecem a bater cabeça. Porque na ausência de um governo centralizado, nós criamos vários centros governamentais. Isso é um problema sério e de organização.
No Nordeste, por exemplo, se organizou, né? Os governadores do Nordeste.
Isso é extremamente preocupante.
Os governadores do Nordeste se juntaram, né? Já havia aquele consórcio do Nordeste, mas eles agora estão usando esse consórcio para tomar decisões em conjunto em relação à pandemia.
Inclusive, teve pós aquele denunciamento pior de todos do Bolsonaro, né? Os governadores estavam fazendo uma reunião deixando ele fora, né? Que é um absurdo um negócio desse, você pensar que teve que chegar a essa condição.
Professor, a gente está acompanhando aqui no governo do Estado e gostaria de saber do senhor de que forma que isso repercutiu muito. Eu vi o senhor falando alguma coisa nesse sentido. E foi uma preocupação ontem da Assembleia Legislativa, um assunto levantado aqui pelos deputados. O deputado Lúdio usou o pequeno expediente ontem nas sessões, falou, à tarde na sessão volta, e esse coro se engrossou politicamente, né? Criou-se essa musculatura política quando o presidente Eduardo Botelho, já no comando dos trabalhos, endureceu a fala contra o governo no sentido de que a questão dos profissionais da educação, nós temos lá a situação dos professores interinos que tiveram essa informação que seus contratos seriam cortados. De que forma isso, até que ponto isso é saudável para a economia de Mato Grosso?
Os deputados foram muito felizes, o deputado Botelho também, porque é o seguinte, Luque e ouvinte, Luiz aí também. Nesse momento, o poder público, seja ele municipal, estadual, ou alguma autarquia, não pode demitir. Pode fazer tudo, negociar, falar em atraso, falar uma série de coisas. Por quê? Nós estamos cobrando, quanto poder público, nós que eu falo assim, o poder público está cobrando, tá? Que as empresas evite demissões, crie condições, tá? Se o governo der um exemplo desse, ninguém segura mais, abriu a porteira. Então, tem um outro fator que é psicológico. Uma coisa é a pessoa estar empregado, ter recebendo parte ou não estar recebendo. Ele continua com crédito na sociedade. Uma coisa é o desempregado. Além do efeito psicológico. Correto. Porque nesse momento é diferente perder emprego. Existe um momento que a sociedade está funcionando, que você perde o emprego A, você tem o B, o C, D, tem várias alternativas. A minha pergunta, o cara que perdeu o emprego hoje e estão pedindo para ele ficar na casa, qual que é a alternativa que ele tem? A morte, o suicídio, o desespero, né?
Depressão.
Olha o efeito psicológico.
Depressão.
Né? Depressão, quer dizer, um conjunto de coisas, né? Ou de repente, uma corrente aí que ninguém quer. Quando a gente está vulnerável, a violência é muito é nossa vizinha. Tá? Então isso é muito perigoso. A Assembleia está correta nisso, tem que discutir, mas eu não entro já condenando o governo, não. É que nesse momento, cara, é uma loucura que existe, quais decisões tomar, é muito complicado mesmo. Agora, é bom que faça a discussão e tome-se uma atitude coerente e não leve a sociedade ao desespero.
Tem que se ter uma preocupação, professor, se eu enxerga dessa forma, se o governo toma essa medida, ele acaba dando algum tipo de sinalização para o comércio,
estimula,
para o empresário?
Estimula. Porque o comércio pode dizer o seguinte, se o governo, que na realidade não produz dinheiro, arrecada o dinheiro nosso e está dispensando, imagina eu que não tenho de onde arrecadar. Tá? Então, assim, esse é um cuidado que deve ter tomar, sim, né? Agora, veja bem, é uma ideia que surgiu lá, que entrou em debate, que eu acredito que a Assembleia, através do presidente, tá, vai encontrar um bom senso nessa questão aí, porque demissão no setor público tem que ser zero, em todos os setores, nesse momento. Tá?
Ok, Luiz.
Ok, professor, mas o senhor falou que o governo está indo bem, mas eu acho... Minha opinião pessoal aqui, eu acho que o governo demorou um pouco a agir, não? Porque a pandemia ela começou a tomar corpo lá para, ok, dezembro, começo de janeiro na China. Foi quando a China começou a agir de fato. Nesse momento, a Nova Zelândia, por exemplo, já começou a tomar atitude em relação ao coronavírus e até o momento não houve uma morte lá naquele país. Houve 200 casos, mas nenhuma morte. Ou seja, eles começaram a se prevenir desde então, enquanto que a gente aqui meio que menosprezou o potencial do vírus em chegar, atravessar o planeta e chegar aqui.
Professor?
Oi.
Então.
Veja bem, essa questão do time de cada país, eu acho que se tornou muito complicada pelo seguinte, a China, ela segurou muito a informação e a gente passou muito tempo, foi crescendo a bolha da contaminação, né? Lembrando que o mundo globalizado, as pessoas viajam de um lado para o outro, né? E a maioria, tem casos de países, por exemplo, que acordaram cedo. Você citou aí Nova Zelândia, ok. Mas a maioria dos países, a grande maioria dos países, inclusive ali do lado da China, né, não percebeu, porque não tem confiança nas informações que saía da China. Nós aqui, inclusive, pegamos num período muito complicado. Agora nós sabemos, por exemplo, que não deveríamos ter feito carnaval esse ano, né? Porque o que ocorre no carnaval? Se a gente pegar os principais carnavais, né, ele tem aquele grande fluxo de pessoas que vão para lá. Se pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, tirando o pessoal que está dentro da própria escola de samba, quem vai para Marquês do Sapucaí é gente que vai de fora. O carioca mesmo, ele não tem nem dinheiro para ir ali, né? O mesmo caso ocorre na Bahia, por exemplo, né? Já São Paulo é diferente. São Paulo, a própria cidade vai para o carnaval. Quando a gente olha para o coronavírus agora, as consequências, a gente começa a ver isso. Por que é tão grande São Paulo, a diferença em relação aos outros estados? Mesmo onde teve carnaval por aí afora. Só que aí, assim, a gente está comentando o jogo depois que acabou, né? Eu falando aqui do início. Então, eu acho que assim, eu não quero focar muito no que deveria ter sido feito. Eu acho que a coisa é tão séria e pode ficar tão séria que nós vamos ter que focar daqui para frente no que nós podemos fazer para fazer isso que você estava comentando. Para a gente, no mínimo, achatar essa curva. Para não deixar acontecer esses picos, né? Porque Sim. aí nós não temos estrutura na saúde. E eu estava olhando na Argentina, por exemplo, onde está bastante controlado, está num rigor terrível, mas um problema econômico pior ainda, né? Qual que é o problema da Argentina hoje? A Argentina tem uma facilidade enorme de ter agentes de saúde. A formação na área de medicina lá é mais aberta, mais barata. Então, tem número de médicos suficiente, tem número de enfermeiros suficiente. O que que não tem na Argentina? Não tem equipamentos, os insumos para os hospitais. E não tem dinheiro para comprar. Então, se ocorrer um volume grande, o que que vai ocorrer com a Argentina? Vai ter o médico, mas o médico não vai ter sequer um aparelho de ventilação para o cara respirar. Não vai ter uma máscara, não vai ter uma luva. E não tem como correr atrás e fazer isso. A máscara, a luva, talvez dá um jeito. Mas o essencial, que é o respirador, eles não vão conseguir. Por isso o desespero. Então, uma coisa assim, o mundo foi pego de surpresa. Algum que adiantou, se a gente for verificar os países que adiantou, são países cujo nível de educação é fabuloso, alto, está lá em cima, o país é pequeno, a população é pequena, o nível de conscientização é muito alto, tá? E os governantes têm a fôlego financeiro, assim como a população, não tem favela, não tem, tá? Que conseguiram estabelecer uma organização anterior, porque a melhor organização é o isolamento. Como que eu vou estabelecer isso em países onde metade da população vende o almoço para ter janta, né? Então são muitas nuances, muitas variantes, né? É muito complexo no Brasil mesmo. A gente está falando, vamos trazer aqui para Mato Grosso. Qual que é a realidade hoje de Rondolândia, de Vila Rica, né? De Acorizal aqui do lado.
Vai,
né,
para o Araguaia para ver,
eu tô,
né?
Falando, eu estou falando aqui de Livramento, né? Da região do Araguaia, da região do Luque ali, com Cuiabá, com Sinop, com Rondonópolis, quer dizer, uma diversidade muito grande. Imagina quando a gente olha o planeta inteiro.
E o senhor está falando isso aqui, eu lembrei agora que o deputado federal Medeiros, ele no ano passado destinou as suas emendas como deputado federal, todas elas para o Hospital Santa Casa de Rondonópolis, e até ele citou naquele dia lá, numa audiência pública da Assembleia, professor João Edson, que está aqui o nosso convidado hoje, falou, olha, estou concedendo, mas eu sei que vai causar um desgaste político com os outros municípios. Estou salvando, através das minhas emendas, auxiliando a salvar o Hospital Santa Casa, mas temos 140 municípios, né? Porque o 141 era de Rondonópolis. Então, Barra do Garças, por exemplo, lá no pronto-socorro, o deputado Max, primeiro secretário, com a conversa com o governo, conseguiu destravar o que estava precisando na saúde, porque o prefeito da cidade falou, olha, vou fechar o pronto-socorro, não tenho condições. Professor João Edson, eu quero que o senhor fique na linha, porque ontem o nosso colaborador, Laurindo Neto, né, que acompanha o presidente Eduardo Botelho, ele fez um resumo, numa reportagem, do que foi essa sessão ontem, e foi nessa terceira sessão do dia, para que o senhor também possa comentar esses trabalhos. Vamos acompanhar o Laurindo Neto com o deputado Eduardo Botelho, fazendo então a avaliação dos trabalhos ontem aqui na casa.
Os deputados estaduais aprovaram em segunda votação a mensagem número 29/2020 do governo estadual, que solicita autorização para a contratação de empréstimo de até 550 milhões de reais para a construção de mais de 4 mil pontes em Mato Grosso. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, as emendas aprovadas acrescentam dispositivos que não alteram a essência original da proposta.
Tem algumas emendas, como a necessidade de apresentar um cronograma, é uma emenda que ele pedificou algumas regiões, ele pediu para ser mais abrangente, abrangendo todo o Estado. São emendas que não mudam a essência do projeto e que eu acho que deva ser continuado e aprovado.
Com relação ao decreto governamental número 425, que regulamenta a abertura do comércio, o parlamentar disse que uma nova proposta foi encaminhada pelo Executivo. Eduardo Botelho voltou a defender o isolamento da população, usando o bom senso como parâmetro para assegurar a manutenção das atividades econômicas de cunho essencial.
Quero deixar bem claro que o decreto do governador, ele não fala para desrespeitar os decretos municipais, muito pelo contrário. Então, cada município tem uma situação. Agora, você veja bem, tem município que fica a 1.000 quilômetros de Cuiabá, não tem nenhum caso. Ele vai tomar a mesma medida que Cuiabá, vai trancar tudo, vai paralisar tudo? Não, não tem essa necessidade. O prefeito tem que fazer uma avaliação lá, olha. Aqui não tem essa necessidade, nós vamos tomar algumas medidas, mas não tão duro igual a de Cuiabá. Então é isso que precisa haver, esse bom senso nesse momento.
Laurindo Neto, para a Rádio Assembleia.
Professor João Edson, então a gente ouve a fala do presidente Eduardo Botelho. Gostaria que o senhor comentasse para a gente. É acertada essa decisão do presidente quando ele fala desse decreto a esses municípios que o senhor já referendava agora?
Acertadíssimo, acertadíssimo. É exatamente isso. O estado de Mato Grosso é enorme, gente. A distância entre as cidades de determinado local, nós temos cidades que está isolada, a sede do município, 100 quilômetros de outro. Né? Tem municípios que a transição de pessoas é baixíssima. Tem município que o cara vai lá e volta. Né? Nesse período onde as pessoas estão transitando menos, não está chegando lá. Então, a atividade nesse município, ele não precisa parar nesse dado momento. Principalmente não apareceu nenhum caso, tem nenhum suspeito, tá? Embora nós vamos ter um problema seríssimo. Qual que é? Essa é um tipo de doença invisível, muito semelhante a um conjunto de outras gripes. Como que o cidadão que está com dor de garganta, febre e dor de cabeça vai esperar faltar ar? Ele vai entrar em desespero. Então, assim, muitos locais, as pessoas vão procurar os postos de saúde e hospital dizendo, ó, tô com o coronavírus. É uma tendência humana procurar o pior. Aí cabe ao gestor municipal, ele precisa ter liderança, né, de conseguir fazer uma comunicação interna no município, dizendo, olha gente, nós não estamos correndo risco nesse momento, temos que tomar todos os cuidados necessários. Pessoa quando viajar, comunique, tá? Dá para criar um cadastro, saber, olha, quem veio para Cuiabá, quem ficou um tempo em Cuiabá, quando volta, toma um certo cuidado, né? Então, assim, dá para ter um controle setorial. Se nós observarmos, vermos aí, começarmos a ler, né, nós vamos verificar aqui as cidades e vamos pegar como base três países muito complexos, que é a Itália, Espanha e a França. Sim. Existem municípios lá que são verdadeiras ilhas que nunca entrou nada. Qual foi? É o isolamento estabelecido, com regras básicas, com protocolo sanitário, para aquela região, mas que atende só aquela região. Então, acho que cabe a cada município, assim como o presidente pontuou, corretíssimo, fazer uma discussão. Tem município que está longe das BRs. Já temos município pequeno que é complicado. Imagina aqui, Jangada. O mundo passa por Jangada o dia todo. Tá? Então, lá não vai ter o mesmo procedimento de Salto do Céu, por exemplo. Né? Ou de Ribeirãozinho, que o Luke Maier conhece bem, né?
Sim.
É diferente, ele está fora de uma rota de passagem. Nós não podemos comparar ali Barra do Garças, onde as pessoas estão passando o tempo todo, né? Vai para Goiás, para Brasília, para o Tocantins, volta, vem para Mato Grosso, né? É um ponto de transição, ela tem um determinado comportamento. A Santo Antônio do Leste, que está lá, você vai a Santo Antônio e para ir para outro lugar é difícil, né? Então, são comportamentos que vai ter que ser analisado cada um, de cada forma. E mesmo na cidade, Lucas, já chegou a hora da gente baixar a poeira e começar a pensar em solução. nós precisamos de um protocolo sanitário para cada empresa, para cada atividade, para ela começar a voltar total ou parte da sua funcionalidade, sem comprometer o sistema de saúde. Tá? Nós vamos ter que mudar o nosso comportamento. Não adianta a gente imaginar que o vírus daqui 15 dias, 20 dias, 6 meses vai passar. Nós vamos conviver 2020 com ele. Tomara que não 2021. Tá? Até lá se encontre vacina, se encontre um remédio, tá, e supera ele. Esse vírus está fazendo obrigatoriamente nascer um novo mundo de comportamentos enquanto cidadão, um novo mundo das relações de trabalho, um novo mundo nas relações políticas, nas relações de Estado. Então, assim, a gente tem que começar a pensar já como viver nesse novo mundo. É a única forma da gente abreviar esse sofrimento.
Esse empréstimo que o governo do Estado conseguiu na Assembleia Legislativa, esse momento de 550 milhões para a construção de quase ou mais de 4 mil pontes, esse era o momento, professor?
É o momento. Por quê? Nós estamos falando de desabastecimento no campo do trabalho. Esse desabastecimento é financeiro. Você conseguindo esse empréstimo, iniciando essas construções, né, obedecendo todos os protocolos sanitários, ou seja, nós vamos equilibrar a relação de circulação de moedas e de trabalho para as pessoas. A construção de uma ponte coloca ali muitos funcionários e quase na sua totalidade são funcionários temporários. São pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou estão para sair do mercado de trabalho. Então é muito oportuno, muito importante isso, porque nós não podemos parar a economia. Uma das questões que o presidente Jair Bolsonaro fala, mas ele tem dificuldade de expressar isso, né, é que o efeito colateral da estagnação em função do coronavírus não pode ser pior do que ele. Uma das questões é saber trabalhar a economia. Isso não significa dizer no ipsis, como ele fala. Vai para a rua, vai trabalhar, não sei o que tem. Não é isso. E os exemplos que ele dá estão saindo por aí, né? Isso tem que ser melhor elaborado, tem que ser melhor trabalhado. Vindo para o estado de Mato Grosso, esse volume financeiro, ele vai abater nessa conta do desemprego, da falta de dinheiro, de uma série de coisas dentro do estado de Mato Grosso. É muito importante, não só esse, como a busca de outros fatores para conseguir movimentar a economia, apesar da necessidade de isolamento.
Professor, eu quero agradecer a sua participação ao vivo aqui, trazendo esses pontos, né, que, repercutindo essa semana parlamentar, nos auxiliando a compreender também a economia, né, Luiz, de uma forma geral, tanto na esfera federal, nesse momento. E gostei desse exemplo que o senhor nos trouxe hoje. O governo Bolsonaro está muito bem. O presidente é que precisa se equilibrar um pouco mais para poder acompanhar o que o seu ministério, seus ministros estão fazendo nesse momento de crise. Bom dia, grato pela participação.